Boa noite, então, aos queridos colegas do curso dos filósofos e a filosofia clínica. Este filósofo que vamos estudar hoje, ele é uma destas personalidades enigmáticas. Sobre vários índices, sobre a historicidade dele, chama a atenção sobre muitos aspectos, muitos, assim. Que é o Leibniz, né? O Leibniz, ele era de uma família protestante, um homem que, a partir de 50 e tantos anos, 60, na última década de vida praticamente, é que ele produz a filosofia com a filosofia que poderíamos chamar de pós-cartesiana e pós-Spinoza. E, aliás, ele entra exatamente nesta coluna aí, né? Seria muito extenso para nós verificarmos todo o contexto historiográfico, conforme vimos em outros filósofos. Aliás, Spinoza, não é? Contemporâneo deles, trocaram cartas e tudo. Então eu vou, excepcionalmente, não vou entrar no contexto historiográfico, que já é bastante conhecido nessa época, não é? Ele nasce em 1700, não, 1645, 46 ele nasce, por essa época. E era uma dessas mentes prodigiosas, né? Já começa a história dele, a diferenciação a partir daí. Para vocês terem uma ideia, o Leibniz, quando era muito pequenininho, ele gostava muito do formato das letras. Então ele pegava um livro e, mais ou menos, com pouquíssimos dados, ele já conseguia entender o que estava. Ele associava som, fonemas, ele associava grafias, e com 8 anos provavelmente ele já compreendia vários elementos linguísticos, por exemplo, do latim, não é? O que mostra bem um traço da estrutura de pensamento do Leibniz. Aliás, olha, ele estudou, por exemplo, grego, latim, ele estudou muitíssimo, não é? Ele conhecia profundamente a filosofia escolástica e os filósofos da época dele conhecia muito bem. Ele escreveu uma contestação a Hobbes, ou na verdade um diálogo a Hobbes, mas ele declina da publicação. Quando chega a notícia que Hobbes havia falecido, ele fica muito chateado com isso e resolve não publicar o trabalho, e que se perde, né, o trabalho dele. Ele escreveu praticamente sobre os grandes ícones da época dele, como a física, história, filosofia. E ele costumava escrever muito em francês e latim. Não costumava escrever em alemão. Tem pouquíssima coisa, mesmo porque na época dele não era a língua da filosofia propriamente, né? Ela, aliás, é um dos seguidores dele, que é o Wolff, que o alemão começa a se tornar a língua filosófica propriamente, né? Para que vocês tenham uma referência bastante próxima, quando eu falar em Leibniz, por favor, pensem em Descartes e Spinoza, o que segue a partir dali. Quem tiver qualquer dúvida, vocês têm a aula gravada, vocês receberam, basta retornar lá, aprofundar os estudos, ver o que faltou, para que a gente possa então caminhar direto para essa aula de hoje, tá? Está passando aqui um aldeão do lado aqui. Interessante. Esse lugar aqui onde eu estou tem cottage, que chama, são casinhas que têm 500, 600 anos, muito confortáveis. E sabem, aqui o inverno ele é extremamente rigoroso, né? Então elas precisam ter um vedamento e uma calefação muito bem apurada. Agora, somos filósofos clínicos e precisamos dar uma olhada na vida, a historicidade do Leibniz, antes de irmos a propriamente a filosofia que ele edifica. Como vocês têm visto neste curso presenciado, praticamente todos os filósofos até aqui e praticamente todos os que seguirão têm uma profunda sintonia, por assim dizer, entre aquilo que eles construíram como filosofia e a vida pessoal deles. Não é? O que mostra é uma lição a mais em filosofia clínica para nós. E o Leibniz é mais um exemplo disso. O Leibniz ficou solteiro a vida inteira. Para algumas pessoas isso soa curioso, porque ele tinha muita amizade, sobretudo com mulheres assim proeminentes. Ele se dava com imperatrizes, rainhas. Ele tinha amizades com mulheres de príncipes, duquesas. Ele tinha uma grande facilidade de convivência e mantinha longas correspondências, sabe, muito longas correspondências. Ele gostava muito de escrever, o Leibniz. E ele, quer dizer, por ser um homem solteiro, viveu a vida inteira nessa condição, ele praticamente vivia em hospedagens pela Europa, vivia viajando pela Europa. E ele, não se, é interessante, os historiadores não identificaram nessas cartas, e ele deixou uma correspondência imensa, além de obras que nunca foram publicadas. Ele, aliás, praticamente a Teodiceia é a obra que ele publica, não é? Ainda assim, a pedido, porque ele costumava não publicar, escrevia pequenos ensaios sobre quase tudo, pequenos artigos sobre quase tudo, artigos bastante agudos, intensos, breves. Era o estilo dele, não é? Era o estilo desse homem de fazer a filosofia dele. Agora, é preciso a gente ter cuidado com algumas coisas sobre Leibniz, sobre certas leituras apressadas, porque tratava-se de, não era uma vida retilínea, que acontecia muito na época dele, entre pensadores, não. Ela é cheia de curvas, de mistérios, Leibniz acreditava profundamente em Deus, profundamente em Deus. E como protestante que ele era, ele assumia funções, atividades que faziam contrastes e que deixaram até hoje os historiadores dele batendo cabeça em alguns aspectos, né? Ele, às vezes, era encontrado... Aliás, ele atuou como conselheiro, né? Ele era conselheiro político de um príncipe, também conselheiro do arcebispo. Ele tinha uma atividade muito diversificada. Alguns historiadores dizem, bom, para resumir, o Leibniz era um diplomata, pronto. Porque ele vivia fazendo aqueles memorandos, orientando politicamente. Ele era um excelente jurista também. E agora, existe um ponto em tudo isso, que vocês vão ver logo a seguir quando nós começarmos a ler o que Leibniz vai nos colocar. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar chamar algum colega que está caindo aqui. Por favor, se vocês souberem de colegas que estão fora, tentando entrar, me avisem para eu poder chamar. Aqui a colega que caiu. Acho que os demais estão todos aqui. Existe sim uma convergência em tudo que ele fez durante a vida dele, em tudo que ele procurou durante a vida dele, a própria filosofia dele, a vida pessoal dele. Nós temos um fator de convergência. Vocês podem chamar isso de harmonia, vocês podem chamar isso de pacifismo. Aliás, ele tentou conciliar as várias vertentes cristãs. Não é uma tentativa inútil, porque vocês imaginem as diferenças que tem. Né? Aqui, por exemplo, na Inglaterra, o chefe da igreja é a rainha da Inglaterra. Mas ele tentou conciliar, tentou fazer isso a vida inteira, por onde ele passou. A tentativa de lá em Minas era sempre essa: conciliar, harmonizar, tornar os elementos amistosos, amigos. Foi a grande luta da vida dele, em todas as atividades nas quais ele se meteu e tudo. Era uma paixão dominante, né, na vida dele. E se vocês forem depois pesquisar os vários historiadores que escreveram sobre Leibniz, vocês vão encontrar lá, desde que ele tinha função de bibliotecário, conselheiro da corte, memorialista. Teve uma família que o contratou para ele escrever, como era costume da época, todo um roteiro historiográfico da família, mas ele acabou fazendo uma obra muito interessante. Ele começou a mergulhar e acabou falando das raízes da terra, de coisas assim, que, claro, o príncipe lá que estava pagando não gostou nada disso, né? Bem, mas entre as questões que nos interessam muito em Leibniz, vocês vão ver em seguida, e também o motivo pelo qual eu escolhi este texto que nós vamos ver agora, havia muitos, viu? Há muito texto dele. Ele só em cartas, em uma das correspondências que ele tem lá, correspondências filosóficas, nós temos quase 20 mil cartas. Não é? Tem muito material aí de Leibniz que provavelmente nem veio ainda, que ainda está sob a luz de pesquisadores, sabe? Ele criou coisas como neologismos linguísticos, e línguas inteiras ele criou, que só ele entendia direito o que estava se passando lá dentro. Porque era um homem que estava mergulhado nessas coisas, né? Ele falava de mecânica, ele falava de linguística, ele falava de teologia, ele falava de. Olha, o cálculo diferencial, por exemplo. O cálculo diferencial, ainda que vocês vão ver na internet depois, que é uma disputa tremenda entre ele e Newton, e o Leibniz, ele não era muito rigoroso nessa questão de quando um pensador surgia com uma questão, uma ideia. Ele não tinha muitos pudores em misturar aquilo com as ideias dele e ficava por isso mesmo. Imagine as encrencas que ele andou comprando na vida. Uma delas foi com o pessoal que trabalhava com Newton, né, em torno do cálculo diferencial, que, aliás, nunca se resolveu isso. E enquanto o pessoal se brigava de todo jeito, o que que ele fez? Continuou pesquisando. Ele fez uma máquina de calcular que se tornou famosa. Ele construiu o submarino. Interessante onde ele se metia com a mente prodigiosa dele, com os trabalhos que ele fazia, as escritas conceituais dele. Olha, ele chegou a criar um verdadeiro novo alfabeto, um alfabeto para mapear pensamentos, para. Isso, claro, tornou o quê? Praticamente o precursor de todos esses elementos semânticos e sintáticos que hoje nós estudamos em computação gráfica, né? Se podemos apontar um dos pioneiros disso, provavelmente a gente vai apontar para Leibniz, né? Agora, dos livros mesmos dele, que nós temos, podemos dizer a Teodiceia. E eu fiquei tentado em trazer a vocês aqui. Mas como a Teodiceia ia para os nossos propósitos de conversação com a filosofia clínica, a Teodiceia é uma obra que ele conversava muito com a rainha Sofia, Sofia Carlota, que era a rainha da Prússia, né? E que incentivou muito ele a publicar isso. Ele acaba publicando e se torna famoso por conta dessa obra. Mas ela nos levaria para um outro lado. Eu quero trabalhar com vocês as questões eminentemente filosóficas, sobretudo ligadas à mônada, à monadologia, que é de grande interesse aqui para os nossos trabalhos, para aquilo que nós estamos tratando, né? Para ele, eu tenho aqui nas mãos um livro inteiro que eu estava olhando aqui, mas eu não vou entrar nele, não. Teodiceia eu vou deixar para lá. Deixa, antes de eu começar a leitura do, do trabalho que nós vamos ver, deixe-me só esclarecer alguns pontos com vocês. Porque agora vocês vão ouvir muito falar de mônada. O que é isso, professor? Mônada, mônada. Então, e há muitos enganos aqui. Hoje há um pensamento místico que não tem propriamente compromisso com fundamentação, muitas vezes, né? E outras vezes tem. E o próprio Leibniz não tinha um grande rigor nas fundamentações daquilo que ele dizia, o que torna essa questão ainda mais grave. Então, temos que ter certos cuidados aqui. Olhem, o Leibniz, como contextualizem, por favor, se tiverem qualquer dúvida, voltem à aula que nós tivemos sobre Descartes, voltem à aulas que tivemos sobre Spinoza, e aí vocês vão se localizar direitinho onde se insere o trabalho desse notável filósofo Leibniz. A preocupação dele é realidade. Tá? Vamos mergulhar nisso, vamos dar um sólido lastro a isso que se chama realidade. Como vocês viram, não é? Com Descartes e Spinoza, isso sofre um abalo imenso, né? O que é a realidade, afinal? Então ele tem isso, e ele pega e vai inserir um novo conceito. Ele diz que tudo, absolutamente tudo aqui que está, é constituído de mônadas, né? Mônadas. Logo em seguida, na abertura do texto, ele mesmo vai dizer com as palavras dele o que ele entende por isso. São as menores partículas, mônadas, tá? E ele insere nessas mônadas um conceito novo, que olhem que interessante, não é beleza, não é pureza, não é sofisticação. O conceito que ele vai inserir é o conceito de força, força, ok? Então ele vai dizer assim, ó, tudo que existe em nós, fora de nós, ao nosso redor, em todas as coisas, tudo isso é real porque em cada pequeno trecho, em cada pequeno pedaço estão agindo forças. Okay? Pontos de forças, para ser bem exato. Ou seja, por trás disso, quando você olha aqui, por exemplo, eu olho aqui ao meu redor, eu tenho um pequeno jardim. Ali adiante eu tenho um estrado de madeira, flores, um pequeno terraço. Mais adiante eu vejo janelas com aqueles abajures iluminando a meia luz. Muito bonito aqui onde estou. Toda essa realidade, para ele, tudo isso aqui é constituído, se eu for colocar sob um microscópio, em pequeninas, muito pequeninas partículas. Não confundam isso com átomos, com elementos materiais, porque as mônadas vão muito além dos elementos materiais, ok? Elas são os elementos materiais, você vai dividir, etc. As mônadas não. Elas são aquelas unidades originárias. Você não consegue dividir as mônadas a partir de um ponto. Ok? Elas vêm do grego, né? Monas. Dois conceitos aqui importantes ainda sobre as mônadas. Elas estão em toda parte, inclusive nos seres que não são vivos, tá? Mas nos seres vivos, ou seja, nós, por exemplo, nos seres humanos, elas se expressam de uma maneira muito maior e se expressam de uma maneira íntima, a partir do interior, nosso interior. Era assim que ele pensava, ok? Agora, quando Leibniz considerava o universo, ele olhava para o universo, para as estrelas, para todas as coisas, e ele tinha a certeza de que não existe nada deserto. Não há deserto. Não tem nada que esteja morto no universo. Tudo está vivo. Ok? Isso. E tudo é constituído dessas mônadas. Ok? Só que nunca, segundo ele, uma mônada será igual à outra. Logo adiante, vou fazer uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, antes de entrarmos propriamente no texto dele. Bom, prosseguindo aqui. Vocês imaginem os problemas que esse homem estava comprando filosoficamente, não é? Logo começaram a questionar, por exemplo, as questões ligadas a espírito, as questões ligadas à alma, não é? as questões ligadas à realidade, essa questão da própria força que ele coloca, não é? E que história é essa de que existem também pontos de força nas coisas que estão mortas? Como seria isso? E Leibniz, atento a essas questões, ele costumava conversar muito, sobretudo por cartas. O Leibniz, ele mesmo se autodescreve a uma passagem autobiográfica na qual ele trata dele mesmo, como alguém que se descreve diante de um espelho. E essa descrição que ele faz é bem pouco agradável, viu? Muito pouco agradável. Ele não tinha. A vaidade dele quanto a isso era bem pequena. Aquele homem magro, curvado, cheio de problemas, e ele lembrava muito um daqueles desenhos animados caricaturais de uma criatura bem magra, corcunda, bem corcunda, caricatural. E ele se via assim, e os historiadores que o biografaram também o viam assim. Não era propriamente uma pessoa agradável pessoalmente, mas ele escrevia muito bem e mantinha longas correspondências. E é através daí é que nós temos muitos registros sobre as argumentações dele. Então ele dizia assim, ó, que essas questões das coisas mortas, por exemplo, para ele, elas tinham aquelas representações confusas. Okay? Uma coisa, quando está morta, ela tem aquelas forças confusas que não são tão claras. Agora, as coisas, quando estão vivas, sim, elas têm uma representação bastante clara, pontos de força. E isso, sobretudo, quando se considera o homem, não é? Então, aí, mais do que nunca, essas questões estão na pauta da ordem do dia das coisas. Bem, de onde vêm essas mônadas todas? De onde viria tudo isso? Segundo o Leibniz, de Deus, claro. Não é? Ele era um homem do tempo dele. Ele era um homem como Spinoza, Descartes, e ele amarrou também as explicações últimas em Deus, né? Para ele, Deus é essa mônada originária. Tá? E é lá que estão as representações mais claras. Deus é aquele que vai ver, só ele vai ver a realidade tal qual a realidade é. Segundo Leibniz, é isso, tá bom? O Deus é o dono, é o rei, e lá estão no reino deles as mônadas, não é? E agora, quando ele trata das relações entre as mônadas, aí há paradoxos, confusões. Alguns filósofos criticaram duramente Leibniz, como por exemplo Hegel. Aliás, Hegel descia a um linguajar chulo até. Isso, vindo de Hegel, a gente sabe que não é nenhuma exceção, né? Para tratar da maneira como Leibniz fundamentava isso. Porque ele dizia que as mônadas, entre elas, não têm relação. Ora, mas como pode ser isso, não é? Estaríamos vivendo num mundo autista? E ele dizia que não, que cada mônada é autárquica, é autossuficiente, ela já encerra nela mesma todas as coisas. Então, uma rocha estacionada lá no solo lunar, se uma mônada que nos habita, tem já essa informação de algum modo. É assim que ele entendia e defendia essas ideias, né? É a maneira como ele colocava essas questões. Eu separei aqui alguns textos, mas eles são tão longos. Estou olhando aqui um deles. Eu acho que não há necessidade, a gente pode ir direto aqui para o texto que vamos ver. Apenas lembrem o seguinte, que para ele, que quem segura essa concepção das mônadas é Deus, tá? Deus é o grande, como ele era um filósofo, matemático e linguista, e Deus era isso também na concepção dele, tá? E Deus vai segurar e vai fazer essa relação. Havia muitas questões aqui a se considerar E muitos filósofos brincaram com essas noções. Se você pegar o Cândido do Voltaire, quando a gente estudar Voltaire, talvez a gente dê uma passada lá no Cândido. Vocês vão ver que o Cândido faz umas brincadeiras, né, com essa noção do Leibniz. Porque se Deus é que segura todas as mônadas, se Deus é o criador, é o matemático que institui esse cálculo, por que ele permitiria esse sofrimento todo? Por que ele permitiria tanto mal no mundo, né? Tantas coisas feias e horríveis que a gente presencia? E Leibniz se propõe, assim como Spinoza se propôs, como Descartes se propôs, ele enfrenta a questão. Sabem como é que ele vai enfrentar essa... Ele vai trabalhar isso lá na Teodiceia, tá? Que é o texto inteiro que ele publicou. E assim, resumindo a maneira como ele vai entender isso, é que Deus precisa de todas essas coisas, do bem, do mal, de tudo isso, em maiores e menores partes, para compor outras coisas, né? Então, é parte da grande sinfonia, da grande pintura celestial, esses dons que às vezes, e esses tons que são fúnebres, que são difíceis, né, fazem parte da pintura. Não que eles sejam destaque, mas eles compõem tudo isso. É importante para que o homem possa se dimensionar, ter as variações todas. Assim ele entendia e explicava isso na Teodiceia, não nessas palavras que eu coloquei. Aqui eu usei as minhas palavras. Agora eu vou fazer uma parada para que vocês coloquem dúvidas, questões, e em seguida vamos direto ao texto do próprio Leibniz, as palavras dele, como temos feito com os vários filósofos nesse curso. Bem, então vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. E agora a gente vai trabalhar um texto do Leibniz. Como a maioria dos textos dele são textos curtos, esse aqui trata dos princípios básicos em torno da natureza e da graça. Como vocês acompanharam todo aquele prefácio no qual alguns dos conceitos fundamentais apareceram, acho que agora a leitura aqui do texto fica mais próxima. Ela fica mais amistosa, tá? Para os nossos estudos. Lembrem de alguns elementos chaves. Por exemplo, Leibniz tinha essa questão da... Ele era, sem qualquer dúvida, um otimista. Okay? Esse otimismo que ele tinha muito arraigado, muito profundo, tinha como um dos alicerces essa fé que ele tinha em Deus, né? E era muito grande. E ele era um escritor maravilhoso. Ele colocava metáforas muito bonitas. Ele criava... com grande facilidade ele entrava por argumentos e os desenvolvia. Ele mostrava como o homem é habitado por certas verdades que são eternas, e ele aproximava isso muito dos textos bíblicos. Então vamos agora ver um pouco desse texto que eu vou ler para vocês, que é de 1714. Vamos lá. Então ele diz que a substância simples, segundo Leibniz, é aquela que não tem partes. A substância composta é o conjunto das substâncias simples ou das mônadas. Mônas é uma palavra grega que significa a unidade ou aquilo que é o um. Os compostos, ou os corpos, eles são multidões. E as substâncias simples, as vidas, as almas, os espíritos, são unidades. É necessário que em toda parte haja substâncias simples, porque sem os simples não haveria os compostos, e por isso toda a natureza está cheia de vida. Bem, isso vocês viram há pouco, nós comentamos, não é? A maneira como ele vai trabalhar essas questões é interessante, ok? Para Leibniz, sempre aquilo que é mais desenvolvido, que é maior, que é mais amplificado, isso é que vai resolver as questões menores. Então vamos ver aqui. As mônadas, por não terem partes, não podem ser formadas e não podem ser desfeitas. Não podem começar nem acabar naturalmente e, portanto, duram tanto como o universo, que será mudado, mas não será destruído. Não podem ter figuras, de outro modo teriam partes. Por conseguinte, uma mônada em si mesma e no instante só pode diferenciar-se de outra pelas qualidades e ações internas, as quais são tão só as suas percepções. Quando ele fala isso, ele está falando dessas representações, tá? Ele coloca muito essa questão e coloca também uma palavra chamada apetição. Se vocês tiverem papel e caneta, por favor, anotem, tá? As apetições, elas são as tendências para modificar, para mover uma percepção para outra percepção, tá bom? Então, vamos lá, vamos rever aqui, ó. Quando em uma mônada existir essa tendência de mover de uma percepção para outra, ou seja, de uma representação para outra, nós temos então o que ele chama de apetição, tá? Se quiserem botar tudo isso numa única proposição, coloque assim, ó, apetições iguais, princípios de mudança. Pronto, vocês já vão identificar sempre que a gente falar disso. Bem, para ele, essa base aqui serve para ele agora aprofundar os conteúdos. Vamos ver para onde ele vai caminhar. Ele diz assim: tudo na natureza está cheio. Em toda parte, há substâncias simples, efetivamente separadas umas das outras, por ações próprias, que modificam sem cessar as suas relações. E cada substância simples, ou mônada individual, que constitui o centro de uma substância composta e o princípio de sua unicidade, está rodeada de uma massa, formada por uma infinidade de outras mônadas, que constitui o corpo próprio desta mônada central. E este corpo é orgânico quando forma uma espécie de autômato de uma máquina da natureza, que é máquina não só no todo, mas ainda nas mínimas partes que se fizerem notar. E como em virtude da plenitude do mundo, tudo está ligado e cada corpo age sobre qualquer outro corpo, mais ou menos conforme a distância, e é por ele afetado por reação, segue-se que cada mônada é um espelho vivo, ou dotado de atividade interna, representando o universo, segundo o seu ponto de vista, e é tão ordenado como o próprio universo. Meus queridos alunos, imaginem que lá nos anos 1700, esse filósofo antecipava coisas que hoje, com física quântica e outros elementos, nós estamos chegando, muitas vezes, a concepções quase semelhantes, não é? Quase. Vejam, ele diz que tudo, todo o universo está em uma única mônada. E como ele chegou a essas considerações? Como ele construiu esse aparato filosófico? Não é? O que seria essa mônada? Que não confundam com o átomo, que é uma entidade material. Para ele, a mônada vai muito além da materialidade. Somos filósofos clínicos. Isso que este homem estava nos dizendo, de fato existe? Ou de fato existe para ele? Provavelmente, quando ele fala da mônada, isso existe para ele, não é? Para Leibniz. A mônada está nele. Ele olha para o universo e ele acha que o universo é constituído assim. O que teria levado um pesquisador tão incomum, tão notável, a chegar a uma concepção que para nós agora, claro, séculos depois estudando, nós achamos talvez tão básica, tão efêmera, tão frágil? Acontece que, no contexto em que Leibniz defendia essas ideias e, de acordo com tudo que estava em andamento, essas ideias são muito fortes. Elas encontram um paradouro do qual elas podem se tornar muito robustas. E ainda hoje, não é raro que muitos entendam e usem a mônada, mas com propósitos que Leibniz nem sequer aventou, não é? Numa licença poética muito grande. Bem, ele mais adiante, depois de falar das percepções das mônadas, com as causas, não é? Ele trabalha a partir de Aristóteles aqui, ele acaba falando assim: existe assim uma harmonia perfeita entre as percepções da mônada e os movimentos dos corpos, pré-estabelecida inicialmente entre o sistema das causas eficientes e das causas finais. E nisso consiste o acordo e a união física da alma e do corpo, sem que nenhum deles consiga alterar as leis do mundo. Aqui ele vai além de Aristóteles nessas questões, não é? Lembrem que Leibniz tinha conhecimento profundo da filosofia grega e provavelmente trouxe muitos dos problemas para tentar. Quer dizer, não é que ele tenha resolvido. Ele teve uma intuição em torno disso, né? Quando ele vai especificar essa ideia dele de mônada, que tudo tem mônada, tudo está constituído dessas mônadas, então ele fala: cada mônada, como um corpo particular, constitui uma substância viva. Por isso, não só há vida em toda parte, associada aos membros ou aos órgãos, mas há também uma infinidade de graus entre as mônadas, dominando umas mais ou menos sobre as outras. Mas, quando a mônada possui órgãos tão ajustados que por meio deles existe relevo e distinção nas impressões que eles recebem e, por conseguinte, nas percepções que as representam, isso pode chegar ao sentimento, quer dizer, uma percepção acompanhada de memória, isto é, dela persiste por muito tempo um certo eco, a fim de, na ocasião justa, se fazer ouvir. E este ser vivo chama-se animal, tal como a sua mônada se denomina uma alma. E quando essa alma se leva à razão, é algo de mais sublime, e conta-se entre os espíritos, como a seguir se irá explicar. Bem, mais uma pausa aqui para conversarmos. Observem que, como Descartes, como Spinoza, também Leibniz acredita que no princípio da razão como um elemento supremo, como um elemento de indexação, como um elemento de justificação e de prerrogativa em torno da nossa primazia humana sobre outras coisas, não é? Hoje, claro, é fácil, como filósofos clínicos, sobretudo, sabemos que a razão muito mais pode ser um freio do que propriamente um elemento que nos leva ao que é sublime, né? Mas cada época tem suas coisas e então a razão, de fato, não era preciso nem justificativa propriamente para isso. A razão já se justificava por si somente com sua presença diante do contexto no qual ela aparecia. Aliás, quem for baixar da internet o texto A Teodiceia e ler, por favor, observe como é que ele fundamenta a existência de Deus. Para os nossos padrões de época, 2016, é como conversar com uma criança que está falando, tentando provar a você a existência de Deus, não é? Ele diz que Deus é o que há de mais perfeito que se possa pensar. Portanto, é isso, entre outras coisas, mostra a existência de Deus e prossegue no argumento dele. E nós sabemos, não é, o quão singelo argumentos dessa natureza se tornam nos dias que correm. Bem, ele vai aprofundar muito isso, muito. Ele vai ele vai pontuar o discurso dele, agora esparramando essas mônadas para tudo que é canto. Ele vai colocar nos animais, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas buscas, nas nossas relações, em todas as partes, em todas as coisas, as mônadas vão estar presentes. Sabe, ele impregna o universo dessas mônadas, tal qual um dia Demócrito impregnou o mundo com seus átomos. É assim que ele compreendia a realidade, que ele compreendia o mundo. Agora, vocês sabem, quando na estrutura de pensamento de uma pessoa ela coloca esses filtros, esses óculos, segundo os quais ela lerá o mundo dessa forma, as coisas passarão a ser por ali. Né? Queiram elas ou não, a pessoa entenderá a partir daí que isso é o universo dela, que é o tema, aliás, da nossa semana de estudos de 2017, o estruturalismo, as construções de mundos. Né? Esse é o nosso tema agora, que já está pronto, semana de estudos, semana que vem a gente está anunciando aí a abertura das inscrições e tudo. Talvez a gente revisite um pouco do Leibniz nessas questões aí. Bom, ele vai fazer uma crítica a Descartes, né? E vai mostrar onde houve uma falha na distinção dos aspectos de percepção, de apercepção. E mais adiante, vamos passar um pouco para frente o texto. Ele, olhem como é que ele conversa os elementos segmentados quando eles se tornam distantes, mas ele precisa aproximar para colocar as mônadas numa linha de continuidade entre as coisas. Então olhem como é que ele justifica alguns elementos. Ele coloca assim, mais adiante: existe um nexo de percepções dos animais que tem alguma semelhança com a razão, mas baseia-se somente na memória dos fatos ou feitos. Efeitos e não no conhecimento das causas. Um cão foge de um cajado com que foi maltratado, porque a memória que lhe representa a dor que o bastão lhe causou. E os homens, enquanto empíricos, isto é, em 3/4 das suas ações, atuam tão só como animais. Por exemplo, esperamos que amanhã romperá o dia, porque sempre assim observávamos. Só um astrônomo é que o prevê pela razão. E até esta predição acabará um dia por falhar, quando a causa que faz romper o dia, que não é eterna, cessar. Mas o raciocínio verdadeiro depende de verdades necessárias ou eternas, como são as da lógica, dos números, da geometria, que estabelecem a conexão indubitável das ideias e as conclusões inevitáveis. Os animais, em que estas ilações não se advertem, denominam-se brutos, mas aqueles que conhecem essas verdades necessárias são, em rigor, os que se denominam animais racionais, e as suas almas recebem o nome de espíritos. Essas almas são capazes de atos reflexivos, de considerar o que se chama eu, substância, alma, espírito, numa palavra, as coisas e as verdades imateriais. E tal é o que nos torna suscetíveis das ciências ou dos conhecimentos demonstrativos. Assim como Spinoza, assim como Descartes, assim como Aristóteles, Leibniz também tinha essa fé na retidão, na exatidão, na certeza matemática das coisas. Aqueles de vocês que tiverem a oportunidade de ler o livro Aspectos Matematizáveis da Clínica, uma obra que eu escrevi há muito tempo, está disponível gratuitamente aí para vocês, deem uma olhada nessas partes, como é que evoluiu essa construção matematizada da certeza que levou esses homens a depositarem tanta certeza nos preceitos matemáticos, né? Via empirismo, o que é curioso. As investigações dos modernos ensinaram-nos, e a razão ratifica, que os seres vivos, cujos órgãos nos são conhecidos, isto é, as plantas e os animais, não nascem da putrefação ou do caos, como pensavam os antigos, mas de sementes pré-formadas e, portanto, de transformação de seres vivos pré-existentes. São os argumentos de um homem em sua época e seus contextos, né? Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações até aqui. Bom, respondendo a isso que a colega colocou, observem esse trecho aqui. Ele vai colocar. Lembrem que na estrutura de pensamento dele, do Leibniz, ele procurava sempre a harmonização, ele procurava sempre o equilíbrio, ele procurava sempre a sintonia, o apaziguar as formas geométricas, a própria simetria grega entre as coisas. Ele buscou isso a vida inteira dele, nas emoções, na vida pessoal dele, em tudo. Então, e quanto a isso das mônadas, porque ele colocou que há mônadas mais simples ou mônadas mais complexas, e que na integração delas existe todo tipo de questão. Olhem quando ele fala aqui, então, daquele que segura todas as mônadas. Vejam como Deus vai lidar com essas diversidades e esses problemas. Ele diz assim: da perfeição suprema de Deus, depreende-se que, ao produzir o universo, ele terá escolhido o melhor plano possível, onde haja a maior variedade, com a maior ordem, com o melhor ordenamento do terreno, do lugar e do tempo, com o máximo efeito produzido pelos processos mais simples, com o máximo de poder de conhecimento, felicidade e bondade nas criaturas que o universo podia acolher. Como todos os possíveis no entendimento de Deus aspiram à existência na proporção de suas perfeições, o resultado de todas essas pretensões será o mundo atual o mais perfeito que for possível. E sem isso, não seria possível dar razão de por que é que as coisas foram assim e não de outro modo. A sabedoria suprema de Deus levou a escolher, sobretudo, as leis do movimento mais bem ajustadas e mais convenientes às razões abstratas e metafísicas. Ou seja, segundo Leibniz, quando você considerar que um vizinho seu foi atropelado, coitado, como é que Deus permitiu isso? Quando você considerar que uma pessoa que você ama teve um câncer e morreu, oh meu Deus, como ele pôde permitir isso? Quando você considerar uma pessoa que passa fome, essas guerras injustas no mundo, considere que isso pode ser um ponto pequeno dentro de questões tão maiores, tão mais infinitas e profundas, que isso pode constituir uma pincelada num quadro, um tom às vezes escuro, para ressaltar a claridade, um tom às vezes que destoa como um ensinamento importante para que outras coisas possam acontecer, coisas essas que serão tão mais profundas e maiores, que vão fazer com que essa dor se torne não um elemento de lamento, mas um elemento de observação e de consideração na caminhada. Claro que ainda poderíamos objetar, mas sendo Deus infinito, onipotente, como ele colocou, podendo fazer tudo e todas as coisas, sendo esse maestro sublime, ainda assim, será que precisaria o sacrifício desses tão poucos? Não é? Esses tão poucos imolados, quatro, cinco, talvez 10, não poderiam também eles ser salvos e assim todos poderiam estar bem? Num painel no qual não precisaríamos disso? Leibniz colocava que as mônadas cumprem uma variação muito grande e que, dentro dessa variação muito grande, provavelmente dor, sofrimento, amargura e outras coisas estarão presentes. Não que sejam necessárias, mas talvez contingentes nesse painel infinito de coisas. Só que há aqui todo tipo de debate e diversidade sobre esses pensamentos, não é? a minha própria leitura que acabo de fazer de Leibniz sobre isso pode ser questionada, tranquilamente pode. Entre outras coisas, porque Leibniz era paradoxal, Leibniz não fundamentava muitas das coisas que ele colocou e que eram importantes, passíveis de fundamentação, importantes filosoficamente de fundamentação. Ele não deu bola a isso. Quando ele morre, com 70 anos, ele deixa um prédio inacabado, mas deixa um espaço imenso aberto para os filósofos que viriam a partir dali. Ele abre espaço para Schelling, para filósofos importantes, para as psicologias, para a medicina, para a informática, o que ele fez, não é? E essas dubiedades dele encontraram um lugar que não sei se ele imaginava que seria esse. Então ele continua dizendo assim, ó, da perfeição do autor supremo, ou seja, Deus, né? Segue-se ainda que não só a ordem do universo inteiro é a mais perfeita que é possível, mas também que cada espelho vivo, representando o universo, segundo o seu ponto de vista, ou seja, que cada mônada, cada centro substancial, deve ter as suas percepções e os seus apetites com a melhor ordem que é compatível com todo o resto. De onde se segue ainda que as almas, a saber, as mônadas mais dominantes, ou antes os próprios animais, não podem deixar de acordar do estado de letargia a que a morte ou qualquer outro acidente as pode arrojar. Ou seja, ele tende a esse otimismo, ele tende a essa concepção generosa da vida, da existência, não é? Ele tem essa convicção da simetria, da ordem, da harmonia das coisas. E ele coloca isso no texto todo. Olha como ele escreve aqui nessa parte. Tudo nas coisas está ordenado, de uma vez por todas, com tanta ordem e consonância quanto pode ser possível, porque a suprema sabedoria e bondade só pode agir como uma harmonia perfeita. O presente está prenhe do futuro. O porvir poderia ler-se no passado. O longínquo está expresso no próximo. E a beleza do universo poderia conhecer-se em cada alma, se fosse possível desdobrar todas as suas pregas, que só com o tempo se desenrolam de modo perceptível. Eis o texto, um texto belíssimo, como eu disse no início para vocês. Leibniz é assim, a gente lê e lê com a respiração que se altera na profundidade desses poemas que ele constrói, dessas metáforas que ele cria, né? É muito bonito o texto dele. Para os nossos padrões de hoje, mas aqui, deixa eu só pegar essa outra parte aqui. Olha aqui como é que ele termina o texto dele, tá? Ele termina assim, ó. O amor de Deus nos dá o libar, alibar, um prenúncio da felicidade futura. E embora seja desinteressado, ele constitui por si mesmo o nosso maior bem e anelo. E ainda que ele não procurasse e se tivesse em vista apenas o prazer que suscita, sem atender à utilidade que produz, pois inspira-nos uma perfeita confiança na bondade do nosso autor e senhor, a qual origina uma verdadeira tranquilidade no espírito, não como os estoicos, decididos a uma paciência à força, mas por um contentamento atual que nos garante uma felicidade futura. São algumas das palavras finais desta bela obra de Leibniz. Agora eu termino aqui, vou desligar o gravador para que a gente possa conversar, não é, como fazemos nas nossas aulas, a parte do conteúdo programático está concluído aqui.